partir de agora, aqui na UEL FM, Aroeira, o informativo radiofônico do Coletivo de Sindicatos de Londrina e região.
Está na luta, corre, corre, do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar.
O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira.
Olá pessoal, aqui é Elza Caldeira, super mega feliz de estar com você em mais uma edição do Aroeira, neste sabadão, dia 9 de maio de 2026. Gente, hoje é aniversário do meu esposo, José Otávio. Vou abrir o programa mandando um abração pra ele. Merece, né, Ricardo?
Trabalhador brasileiro.
Hoje trazendo a edição de número 320 do programa Aroeira. Ricardo fazendo um coraçãozinho ali do outro lado, muito bom. Quero começar saudando primeiramente você, né, Ricardo? Meu amigão, parceiraço aqui do programa Aroeira, que toma conta da técnica aqui da UEL-FM. E também, é claro, a nossa comentarista oficial aqui do Aroeira, ela que é doutora em ciências sociais, jornalista e editora-chefe do Portal Verdade. Gente, tô falando de quem, Ricardo? Da jornalista Franciele Rodrigues, a Fran Rodrigues.
Olá, Elza, olá, Ricardo, todo mundo que nos acompanha. Muito bom estar com vocês novamente.
Trabalhador brasileiro.
E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a Lenir de Assis, ela que é ex-deputada federal e também vereadora, atual vereadora aqui em Londrina. O Aroeira, você já sabe, é o informativo radiofônico do Coletivo de Sindicatos de Londrina e região. Nossos agradecimentos para lá de especial para os sindicatos que fazem parte deste coletivo. Começando com a Suel Sindicato, a APP, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sind Saúde, o Senalba, o Sind Preves Paraná, Sind Proa Duel, Sind Shopping, Sintrol, Sind Serve Londrina e também o Sind Serve Biporã, o Sind Veste, gente, o Sind Par, Sated Paraná e o Sindicato dos Bancários. Agradecemos, né, de coração a cada dirigente pela confiança e também pelo apoio. Bora para os destaques da edição de hoje, Ricardo. Sindicalistas solicitam ao Ministério Público de Contas recomendação para que Ratinho Júnior aplique a lei do descongela. Sind Saúde Paraná questiona na Justiça sobre as alterações no pagamento do adicional noturno. Assentamento Ele Vive acolhe a primeira turma de cursinho popular do campo. E a vereadora Lenir de Assis fala sobre sua experiência na Câmara Federal, destaca os projetos aprovados, recursos para Londrina e comenta sobre as expectativas para as eleições 2026. Não desliga o seu rádio, porque o Aroeira está começando agora. Vamos às notícias. Vou começar trazendo uma matéria publicada no Portal Verdade, né, de autoria da nossa jornalista Fran Rodrigues, que no dia 13 de janeiro deste ano foi sancionada pelo presidente Lula a Lei Complementar 226/2026, conhecida como Descongela Já. A lei trata do descongelamento dos direitos dos servidores públicos que ficaram retidos ao longo de 583 dias. Ou seja, durante a pandemia da Covid-19. Com isso, o período passa a ser contabilizado para fins de progressões, anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte e também a licença-prêmio. No entanto, o pagamento dos servidores depende dos governos estaduais e aqui no Paraná, até agora, o governador Ratinho Júnior não manifestou nenhum interesse com relação a isso. E foi por esse motivo que, nesta semana, a presidenta da APP Sindicato, a professora Valquíria Mazeto, e também a secretária da entidade integrante do FES, né, que é o Fórum de Entidades Sindicais do Paraná, a Nádia Brixter, juntamente com o deputado federal Tadeu Venere, do PT, participaram de uma importante reunião, viu, com o procurador-geral do Ministério Público de Contas, o Dr. Gabriel Gui Leger. O encontro teve como finalidade cobrar a recomendação do Estado e municípios para que apliquem a lei que prevê o Descongela Já, como explica a coordenadora do FES, a Nádia Brixter.
O governo Ratinho está preocupado com outras coisas, está preocupado com a política, com a eleição e com campanha e com a inauguração da Ponte Guaratuba e o quanto isso vai beneficiá-lo politicamente. Ele não está preocupado com os servidores públicos. Ele está nem um pouco preocupado se os nossos servidores e servidoras estão com as suas legislações de carreira sendo cumpridas, se eles estão com boas condições de trabalho, se eles estão satisfeitos no seu local de trabalho, se há respeito à lei da database. Ele não tem se preocupado com isso. E ele segue dessa forma. Então, é muito nítido para o governo, muito nítido visualizar no governo Ratinho essa falta de vontade de olhar para os servidores públicos como pessoas que, de fato, tocam o serviço neste Estado. Então, é nítido esta forma, esse descaso do governo, até porque, para o governo, isto é uma luta por direitos trabalhistas, e este governo não tem respeitado nenhuma legislação trabalhista.
Segundo a Nádia, o procurador-geral comprometeu-se em encaminhar a solicitação ao Tribunal de Contas para que o órgão recomende ao governo do Estado a implementação urgente desta lei. Na próxima quarta-feira, dia 13, ocorre uma reunião do FES, momento em que o coletivo irá avaliar o andamento dessas e outras pautas, como a campanha salarial deste ano. Quem quiser mais informações, gente, sobre essa matéria, entra lá no portal verdade.com.br, acessa a matéria que a Fran fez e tem muito mais detalhes nessa matéria, né, Fran? Foi um debate importante, né?
Sem dúvida, né? Uma questão que o Ratinho está descobrindo desde janeiro, então é muito importante, né, que haja essa cobrança em relação a essa pauta.
Estamos apresentando Aroeira, um programa do coletivo de sindicatos de Londrina e região. O dia a dia da luta sindical.
O Sindsaúde Paraná vai ingressar uma ação judicial contra o governo do Paraná para questionar como o adicional noturno está sendo calculado. Em matéria publicada essa semana no portal Verdade pela estagiária Clara Borbolan, traz informações, né, que, segundo o sindicato, em uma análise dos contracheques de trabalhadores que recebem o adicional noturno, foi identificado um padrão de pagamentos abaixo do que determina a legislação estadual e também as próprias normas administrativas do Estado. O adicional noturno, pessoal, é um acréscimo, né, de no mínimo 20% sobre o valor da hora diurna, garantida pela CLT. Pelo Decreto Estadual 2813, de 2000, quer dizer, coisa antiga, né? E também pelo Manual de Vantagem de Descontos, que é a orientação oficial do governo para estes casos. A Clara Borbolan conversou com a Denise Agostini, advogada do Sindsaúde Paraná, que explica como está sendo cobrado o trabalho noturno, né, aqui no Estado.
Eles fizeram essa fórmula para facilitar a utilização da lei. Tá? Porque a lei, ela fala o seguinte: a hora noturna, ela é menor. Então, uma hora normal, ela tem 60 minutos, não é isso? Uhum. A hora noturna, e aí eu não preciso dizer para você, porque você é jornalista de um pool de sindicatos, né? A hora noturna, ela é mais desgastante. Uhum. Então, para compensar esse desgaste, a lei, tá? E no caso do Estado do Paraná, a lei estadual também copiou a CLT, ela estabeleceu que a hora, ela não tem 60 minutos, a hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos.
Entendi.
Tá? Então, você não trabalha, digamos, 6 horas ou 8 horas, se for à noite. Você trabalha um pouco menos. Mas se você trabalha um pouco normal, digamos, você tem que receber uma hora a mais. Você não concorda comigo?
Uhum.
Você está trabalhando como se fossem extras?
Sim.
Então, essa é uma questão. A outra questão, além dela ser mais desgastante, você trabalhar um pouco menos, você recebe um pouco mais. Então, a hora noturna, ela tem, além dela ter um valor X, digamos que toda a hora de um trabalhador custa R$ 20. A hora noturna custa R$ 20 mais 20%. Então, a hora noturna é especial frente, considerando a lei, tanto a lei para os seletistas, ou seja, pela CLT, como para os servidores públicos do Estado do Paraná, porque existem leis específicas sobre isso na legislação estadual. Então, quem trabalha à noite ganha, trabalha um pouco menos e ganha uma hora mais para compensar o desgaste. Então, essa é uma coisa. O Estado do Paraná não está fazendo isso, ele está calculando, e o cálculo dele está dando menos.
Por se tratar de uma ação coletiva do sindicato, pessoal, não é necessário que cada trabalhador entre individualmente na justiça. Ou seja, né, quem percebeu aí que veio menos no contra-cheque, no adicional noturno, não adianta querer entrar com uma ação individual. Para garantir a participação, é melhor a ação coletiva, né? E o principal requisito é a filiação no Sindicato Saúde Paraná. Sobre o tema de tramitação, essa advogada que a Clara ouviu, disse que não é um processo rápido e aponta que a correção do cálculo pode acontecer até antes da definição sobre os valores retroativos, que costuma ser discutido em fase posterior. Quer dizer, é um negócio que não é para agora, né? Vai demorar um tempo. Mais informações você também consegue lá no Portal Verdade, na matéria da nossa estagiária Clara. Um abraço para a Clarinha. www.portalverdade.com.br.
Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções.
Em tempos de guerra, onde o sentimento profundo de angústia e desesperança afeta não apenas quem está no conflito, mas também quem acompanha de longe, gerando, né, esse luto coletivo. Em tempos em que a polícia, que deveria cuidar, mata a nossa juventude. Em tempos em que tantas mulheres são mortas pelos pais dos seus filhos e filhas. Em tempos de tantas doenças físicas e emocionais, seguimos nos agarrando num fio de esperança de que um dia teremos um mundo melhor. E hoje, a música que eu escolhi para o quadro, Música Resistência, quer retratar justamente isso. Eu escolhi a música O Beco, lançado pelos Paralamas de Sucesso em 1988 no álbum Bora Bora, que é uma crítica contundente à naturalização da violência urbana e apatia social no Brasil. Essa música foi composta pelo Bi Ribeiro e o Herbert Viana. A canção aborda o contraste entre o caos cotidiano e a indiferença dos cidadãos. Vamos ouvir. Acabamos de ouvir com Paralamas de Sucesso a música O Beco.
Você está ouvindo o Aroeira, informativo radiofônico do Coletivo de Sindicatos de Londrina e Região. O dia a dia da luta sindical.
Bom, pessoal, vamos apresentar agora uma matéria que foi escrita pela Leiliane de Castro. Ela que é nossa parceira, né, aqui do Portal Verdade, também do programa Aroeira. Ela fala que na tarde da última segunda-feira, dia 4, os estudantes, 27 estudantes de ensino médio, iniciaram uma nova etapa rumo ao preparo para os vestibulares e o Enem. O Colégio Estadual do Campo Maria Aparecida Rosignol Franciosi acolherá a rede de cursinhos Territórios Populares do Saber, que é aqui da UEL, né, sendo lá no assentamento Ele Vive, né, o assentamento Ele Vive vai ser o pioneiro nesta iniciativa. As aulas, ministradas por 13 professores vinculados ao programa de extensão Praxis Itinerante, acontecerão de segunda a sexta-feira, da 1h30 da tarde até às 5h40, utilizando materiais do cursinho especial pré-vestibular aqui da UEL, distribuídos gratuitamente aos estudantes. E é com este tema que nós vamos iniciar a nossa entrevista, né, com a nossa querida vereadora Lenir de Assis, ex-deputada federal. Lenir, nós já cumprimentamos você no início do programa e eu quero dizer que é uma honra, mais uma vez, né, que é uma honra muito grande ter você aqui com a gente, um prazer enorme.
Elza, a honra é minha, a alegria é muito grande poder estar sempre de volta à UEL, né? Eu sou filha da UEL, né? Me formei aqui, continuei mestrado, doutorado aqui, é uma alegria e um dever, eu diria, né? Diria estar aqui sempre para poder prestar conta do nosso trabalho que saiu daqui. Então, eu cumprimento muito você, a Fran, o Ricardo, e poder conversar nessa tarde, é uma honra para mim, muito obrigada pelo convite.
Legal, lembrando também que a nossa querida Érica Pellegrini, né, ela que é assessora de imprensa da vereadora Lenir, está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada, viu, Érica? Bom, Lenir, você teve uma importante participação nesse processo, né, da implantação desse cursinho lá no assentamento Ele Vive. Conta pra gente como é que foi essa conquista para você e qual a importância, né, desse cursinho lá para os alunos.
Elza, você já fez a introdução a respeito dos cursinhos e desde quando eu fiz meu mestrado aqui na UEL, sob a orientação do professor Fábio Lanza, e à época a Fran também participou do Praxis Itinerante, né? E, né, eu fiz o meu mestrado e doutorado lá no assentamento Ele Vive e dali surgiu, de fato, um projeto, né, nosso, do grupo do Praxis Itinerante, de ter ali em algum momento um cursinho popular para aqueles jovens do assentamento Ele Vive, jovens do campo, da reforma agrária, da agricultura familiar, poder acessar com mais facilidade as universidades, especialmente, é claro, a nossa UEL. E a gente nunca abandonou esse sonho, era um sonho coletivo, né? O ano passado, então, eu estive como deputada federal por um ano, assumindo uma vaga licenciada da ministra Gleisi Hoffmann e acompanhando essas possibilidades junto ao Ministério, né, da Educação. E essa oportunidade surgiu, né, quando foi lançado o CEPOP, né, que é os Cursinhos Populares. Foi um evento belíssimo, né? E houve, então, o edital ano passado, onde teve participações aqui na cidade de Londrina. Dois cursinhos nós tivemos, o Praxis, inclusive, com um dos cursinhos aqui na periferia. E esse ano nós tivemos um outro edital com 130 vagas para o Brasil, para poder, então, trazer mais cursinhos populares. E qual foi a nossa mediação aí, né, rapidamente? Né, quando eu soube, né, que de Londrina participavam 4 projetos de cursinhos populares, entre eles a do MST, do Assentamento Ele Vive, nós fizemos conversas no Ministério da Educação, conversamos com a Zara, que é a secretária executiva ali dos cursinhos e de outras pastas, e falei, Zara, nós precisamos levar esses cursinhos para essas regiões de periferia, as regiões da rural. E ela disse, deputada, é tudo o que eu queria, mas não tem dinheiro para tanto, vamos ter que caçar dinheiro. E nós fomos até o ministro Camilo Santana, né, fizemos uma conversa com Camilo Santana, e para nossa alegria, né, quando foi aprovado os projetos, de 130 vagas passou para mais de 1.200 cursinhos foram aprovados. com recursos em caixa, sendo recursos para os monitores, para os coordenadores, e uma bolsa de R$200 para cada aluno, para que ele possa permanecer no cursinho, porque é uma grade pesada, são todos os dias de segunda a sexta. Então, e uma alegria muito grande poder 3 cursinhos na cidade, na região periférica de Londrina, e um no assentamento ele vive com esses alunos, que estão muito felizes, e nós também por ter contribuído com isso.
Olá, Lenir, uma alegria recebê-la aqui hoje. E, né, falando mais a respeito dos projetos, né, em andamento nesse período em que você esteve, né, também como deputada federal, nos representando, nós tivemos a questão da PEC e da bandidagem, né, como foi colocada, sobretudo, pelos movimentos progressistas. E teve, inclusive, uma grande questão nas cidades, né, para tentar reprimir tudo isso. Como que você analisa, né, essa situação? E você acha que esse assunto pode voltar à tona novamente, considerando a configuração do Congresso?
Fran, foi um dos momentos mais muito tensos na Câmara Federal, né? Porque justamente... Bom, a Câmara Federal é um compilado ali de ideias, de divergências, de pontos de vista, mas de muitos interesses próprios, particulares e de bancadas, né? Então, quando esse projeto entrou na pauta, ele tinha uma outra configuração, mas imediatamente uma grande parte da bancada federal transformou esse projeto de lei na PEC da bandidagem ou na PEC da blindagem, como ficou conhecida. Como que aconteceu isso? Colocando emendas que literalmente blindavam os deputados, senadores e outros políticos de qualquer investigação. Ou seja, praticamente impedindo, não é, que o Supremo investigasse os crimes cometidos, ou crimes denunciados, melhor dizendo, de deputados, senadores que, né, que supostamente tenham cometido os crimes. E qual era a proposta? Né, só quem pode investigar os deputados e senadores são os próprios deputados e senadores. Horas. Né? Isso houve, né, e passou. Né, passou com uma ampla maioria de votos. E o que aconteceu naquele momento? A gente conseguiu comunicar e o povo estava observando e nós fomos às ruas. Vocês estiveram nas ruas, lembro da Fran, lembro da Elza, né, todos nós estivemos às ruas aqui em Londrina e no país inteiro chamando Congresso Inimigo do Povo. Isso ficou marcado nesse momento aí. E quando foi para o Senado viu que não seria diferente com o Senado, a mobilização social, a mobilização popular, e não levou o projeto, e o projeto foi arquivado. Pode voltar a qualquer momento, claro que pode voltar, porque depois de... Porque, aí é que nós, por isso que nem sempre a gente entende tudo naquele momento. Hoje, com, né, esse quando foi descortinado a questão do Banco Master, a gente sabe por que lá atrás... Teve a PEC da bandidagem, a PEC da blindagem, porque sabia que o que estava no Banco Master era uma situação que não tinha segurança, precisava assim, se blindar, porque viria a investigação da Polícia Federal na questão do Banco Master. Hoje tem mais de 100 deputados e senadores envolvidos no Banco Master. Se essa PEC da blindagem tivesse passado, nenhum seria investigado. Por quê? Porque a hora que chegasse a denúncia na Câmara e no Senado, não investigaria. Porque pessoas como Ciro Nogueira, que é um dos maiores articuladores do Congresso e do Senado, estão envolvidos, sim, né? Que é o Centrão e tudo mais. Então, hoje a gente entende por que todo aquele alvoroço, né, naquele momento, e por que a PEC da blindagem passou com tantos votos daquele jeito. Justamente, se acaso viesse e veio, né, a questão do Master, eles já estariam protegidos. Mas não passou, foi arquivado. Pode, é claro, voltar a qualquer momento, mas o importante é que a população reagiu e vai reagir novamente, caso aconteça.
Aí vem a importância, né, do povo nas ruas, né, pessoal? Olha, hoje aqui o programa Arueira recebendo a nossa vereadora Lenir de Assis. Ela que foi nossa deputada federal durante um bom tempo lá em Brasília, participando de debates muito importantes e hoje conversando conosco aqui sobre essa experiência que ela teve lá em Brasília, né? Lenir, você também foi uma defensora, né? Inclusive foi uma das poucas deputadas, foi a única deputada aqui de Londrina que votou a favor da taxação dos super ricos. É isso?
Pois é, Elza, nós tínhamos a proposta do presidente Lula, desde a campanha, foi isentar o povo brasileiro de quem ganha até R$5.000 o imposto de renda. Só que não existe tirar, né, despesa ou tirar receitas, no caso, o imposto de renda, sem dizer de onde isso vai sair. Você precisa equilibrar, o orçamento ele é zero a zero, ele é equilibrado. Então, qual foi a proposta? A proposta foi, a gente isenta os trabalhadores e trabalhadoras de quem ganha até 5 mil reais, só que, em contrapartida, esse dinheiro vai sair de onde? Ou vai sair da taxação das bets, ou vai sair da taxação dos bancos, ou vai sair da taxação dos super ricos, ou dos três. E isso foi uma confusão, foi, né, foram dias debatendo isso, idas e vindas, né? E qual foi a proposta? Vamos taxar os super ricos, porque é uma questão de injustiça fiscal. Os pobres pagam muito imposto, a classe média paga muito imposto. A classe média, para quem ganha até esse, né, valor de R$7.500, ela paga 27% de imposto de renda. Isso é muito, né? Então, vamos taxar quem ganha, né, muito mais que isso. E o máximo que nós conseguimos chegar, né, que a gente faz a taxação de super ricos, foi taxar quem ganha mais de 50 mil reais com 10%. Nem é o 27% que a maioria da população. E mesmo assim, eu fui a única que votei aqui da nossa região. Então, e olha a disparidade. 153 mil pessoas foram taxadas. Agora, os valores que foram da taxa de 10% desses 153 mil pessoas paga a isenção dos 20 milhões de brasileiros que tiveram a isenção até 5 mil reais. Então, quando a gente fala em desigualdade social, a gente conhece, a gente estudou, a gente milita nessa área social. Mas a desigualdade econômica nós precisamos debater. Nós precisamos ter uma justiça tributária, uma justiça econômica para que essa desigualdade ela reduza, né? Que a gente consiga aí, mas para isso passa pela taxação dos super ricos, que embora tenha sido taxados um pouquinho, mas está muito ainda aquém daquilo que precisa ser taxado, porque não existe justificativa para não ser taxados super ricos, eu estou falando de quem ganha milhões, né? De quem tem fortunas acumuladas, isso também não tem imposto, e isso a gente conseguiu nesse período que eu estive lá, participar desses debates e muita coisa tem sido feita nesse governo.
Lenir, um outro assunto, né, a respeito do tarifaço imposto, né, pelos Estados Unidos, a gente tem observado os reflexos disso, né, inclusive na economia nacional, nas indústrias, entre outros setores. O presidente Lula esteve nessa semana também, né, nos Estados Unidos. E como que você observa essa situação, mas sobretudo no aspecto da soberania nacional e nessa interferência, né, que se dá através dessa medida que é colocada como uma questão econômica, mas que a gente sabe que tem fins políticos, né?
Total, né? E políticos, às vezes, da pior espécie, não é? Bom, eu penso que a ida do presidente Lula até os Estados Unidos, o encontro do presidente Lula com o presidente Trump, isso trouxe para nós muito simbolismo, não é? Que é possível, né, discutir, debater, sem aquela truculência toda que o presidente Trump ele insiste, né, em utilizar dessa, né, desse estilo dele para poder mandar e dizer quem manda no país. Os Estados Unidos não têm mais esse poder sobre o mundo, mesmo que ele queira, não é? Por quê? Porque hoje você tem lideranças mundiais e o presidente Lula tem que se colocar como o maior líder político, né, visto, né? Ele consegue entrar, dialogar com todas as forças, dialogar sobre a paz do mundo, contra guerras que não nos levam a nada, né? E conseguiu, é claro, dialogar com o presidente Trump, né? Mesmo sabendo do estilo. E penso que é isso, eu penso que a soberania dos nossos países, seja ele qual for, ele tem que ser respeitado, né? E para isso é preciso, sim, que lideranças como o presidente Lula enfrente esse debate como ele tem enfrentado e propor outras saídas que não seja esse autoritarismo, né, que vem através das forças, que vem a questão da força bélica, né, da imposição, como ele tem feito em vários países. E o presidente Lula ele tem reafirmado isso, a soberania dos estados, a soberania nacional de todos os países como garantia, né, da sobrevivência das pessoas, como paz do mundo. E é isso. E as tarifas que os Estados Unidos querem aplicar sobre os produtos industriais, né? É justamente esse interesse. É claro que tem interesse econômico, né? A questão da abertura do comércio. Eu penso que a questão das negociações, ela é boa quando é boa para todos os lados, né? Não existe contratos bons firmados, quando é bom ou interessante só para um lado, como tenta o presidente Trump e outros. Então, o presidente Lula, ele tenta organizar isso, a fala dele na ONU, né? É aquela fala, ela eclodiu no mundo todo, né? Como um caminho possível de percorrer para que a gente tenha, de fato, acordos firmados que sejam favoráveis para todas as pessoas, mas que a soberania tem que ser respeitada, né? Porque muitas vezes você faz, né, um acordo e alguém descumpre, querendo sempre. E nesse caso, o Brasil, ele é sempre o... né, sempre são de ouro o nosso Brasil, porque as terras raras estão aqui, o petróleo nós temos, a nossa Amazônia, né, que é, né, o que nós temos... né,
pulmão do Brasil.
O pulmão do Brasil, do não só dele, do planeta, está aqui. Então, nós temos muito o que proteger. Então, investir, né, no diálogo, investir na política pública, na preservação, na conscientização, isso, claro, leva, eu acredito muito que isso vai levar à redução de uma escalada de violência, né, comercial ainda maior do que já existe. E o presidente Lula tem feito isso com muita... com muita assertividade, né? E o mundo olha para ele com muita esperança também.
O Arueira recebendo hoje a nossa vereadora Lenir de Assis aqui no programa. Muito boa a entrevista. Lembrando que a gente hoje apresenta a primeira parte dessa entrevista e sábado que vem a gente traz a segunda parte. Mesmo porque, gente, é muito assunto que a gente tem que tratar com a Lenir, né? Toda a experiência dela lá em Brasília, agora aqui em Londrina também. Também tem as pautas do estado. Então a gente vai estar trabalhando, né, essa entrevista em duas partes. Mas vamos lá, Lenir. Lenir, você, como, né, fazendo parte da bancada do governo, né, de apoio ao governo Lula, assim como os outros deputados também do PT, lutou bravamente contra a anistia, né, para os envolvidos no 8 de janeiro, né? Mas, infelizmente, recentemente, a semana passada, retrasada, né, foi aprovada a lei da dosimetria. E para nossa tristeza, né, Lenir, porque é um absurdo o que fizeram, né? A maioria lá acabou votando a favor
da dosimetria. Esse projeto, eu participei, né, de muitas discussões deles também. Enfim, com a questão do feminicídio, com a questão da violência contra as mulheres, isso oportunizou na Câmara vários debates, diversas frentes de homens, de mulheres, deputados, deputadas, senadores, em propor medidas, né, que muitas vezes que modificou a lei penal, né, o Código Penal, ampliando, tornando penas mais arrojadas em diversos crimes. E numa dessas apresentou-se, então, né, esse projeto que visava justamente reduzir as penas do 8 de janeiro. Então, o projeto, ele é para esse, o inicial desse projeto de lei, ele vinha com essa identidade do 8 de janeiro, que era justamente isentar ou reduzir, em alguns casos, mas isentar a pena daquelas pessoas que praticaram atos criminosos de diversas vertentes aí no 8 de janeiro, que nós todos lembramos e não queremos ver aqui nunca mais no nosso país, lugar nenhum no mundo. Mas foram crimes, estão sendo julgados, e não são poucos, estão sendo julgados. E a fim de se escaparem dessas penalidades e da prisão, que certamente muitos terão e já estão, foi criado então esse projeto. E aí houve toda uma série de debates. Há aqueles que defendiam todos do 8 de janeiro, havia aqueles que defendiam apenas o ex-presidente, que hoje está no cárcere, né? Na prisão domiciliar. Enfim, então foram um ano de discussão, né? Por fim, ele foi modificado, foi sendo alterado. E eu não votei, porque eu voltei para Londrina antes, mas o projeto que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado é um projeto dos mais criminosos e perigosos que nós já vimos, né? Não apenas o Brasil, mas outras instituições de outros nacionais, de outros como a ONU e outros, né, que estão sendo avaliados agora. Ele é dos mais temerários. Por quê? Porque mais de 200 mil criminosos serão beneficiados desse projeto se não for derrubado, como a DIN. né? Por quê? Porque o projeto ele abre, ele escancara. Então é um projeto que enganou a população. Quem votou sabia o que estava votando. Não era 8 de janeiro, não era esse o interesse, embora estão juntos, não é? Mas são sim pessoas ligadas à pedofilia, pessoas ligadas ao PCC, pessoas ligadas a prisões dos mais, né, absurdas, né, como homicídios, enfim. Então, se essa lei prevalece, né, por quê? Porque como ela entrou como uma, né, ela é uma PEC, né, ela passa, né, não precisa ir para sanção. Então, o que nós já entramos, inclusive, é pedir a revogação judicial por ser inconstitucional, não é? Mas, caso ela venha a permanecer, a se sustentar, é um projeto que ela isenta ou reduz a pena de mais de 200 mil pessoas que hoje estão cumprindo penas e outras que deveriam cumprir de uma forma absurda. Então, isso torna o país uma insegurança muito grande, tendo de volta essas pessoas que já estão condenadas, inclusive, e que pela lei elas vão usufruir da regressão das penas.
Então o governo deve entrar com uma DIN, né, Lênia?
A nossa bancada já entrou, né, a bancada já entrou e estamos aguardando, né, uhum, para ver como vai proceder, mas é um risco muito grande.
Por outro lado, né, a gente tem observado uma resistência muito grande na aprovação de projetos, né, como, por exemplo, a questão da isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que foi aprovado, né, mas a gente sabe da dificuldade disso. E aí, Lenir, queria te ouvir um pouco mais a respeito disso, né? Os principais fatores que você observa para que tenha tanta resistência, para que projetos que beneficiam a população, e sobretudo a população mais vulnerável, avancem, né, no atual Congresso.
Fran, essa é uma das grandes situações, porque quem acompanha a TV Câmara, por exemplo, TV Senado, né, de manhã, de tarde, noite, aqueles debates, são muitas audiências, muitas reuniões, aquele microfone, né, que não descansa, toda hora você tem gente discursando ali. E eu sempre gostei muito da política, sempre, né, procurei acompanhar, enfim, e participei, assim, foram várias madrugadas, né, terminando de madrugada as sessões, e eu participei sempre, né, até o final. Mas na hora do voto, muitas vezes, discursam um discurso, né, em favor do povo, mas na hora do voto é o contrário, né? Então eu saí de lá com essa certeza de que não precisaria, né, ter tantas pessoas com necessidades, com fome, sem casa, sem comida, sem terra, pessoas doentes, pessoas esperando muitas vezes na fila. Se nós tivéssemos um Congresso realmente comprometido com a vida do povo brasileiro, né? Pessoas que são alinhadas com as necessidades do povo. E o projeto do imposto de renda, que isenta o imposto de renda, ele passou, mas com muita dificuldade. Uma delas eu já falei, porque para você isentar quem ganha até R$5.000, você tem que retirar esse dinheiro, e em hipótese alguma, nem o presidente Lula, nem a ministra Gleisi, que estava na Secretaria de Institucional, e nem a nossa bancada, permitiria que fosse sair das políticas públicas. Porque muitas vezes, a hora que a coisa aperta, uhum, sai dos mais pobres, uhum, sai da política pública. E isso jamais nós permitiríamos nesse caso. Então, a proposta seria taxar super ricos, bets ou os bancos. O que não foi possível, já falei a respeito de quem a gente conseguiu, foi acima de quem ganha R$50.000, taxar em 10%. Mas não é só isso. Por quê? Porque eles estão aliados a grandes interesses, a muitas vezes financiadores de campanha. Aí está um outro debate, que são os financiamentos de campanha privados, não é? Na hora da campanha, constrói uma campanha caríssima, não é? Você tem os, né, acaba tendo seus financiadores, mesmo agora estando proibido, né? E aí depois isso é cobrado. E isso vem cobrado de que forma? Pela aprovação ou não de certos projetos. Então, quando a gente fala em taxar os bancos, hoje mostrou. É o Master que financia muitas delas. Por que não pode taxar banco?
Uhum.
Porque você tem banqueiros que financiam campanhas, não é? Então, é claro que na hora isso dificulta. E muitas questões também, Fran, que a gente presenciou lá, especialmente a direita, mesmo a extrema direita na oposição e o centrão como um todo, a troca, né? Ou seja, a gente vota desde que me deu o Ministério da Saúde, nos deu o Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, e são concessões que precisam ser preservadas, ou privatiza-se alguma estatal, né? Então, muitas vezes ali, muitos projetos também não foram para frente, como é o caso do Messias, mês passado, semana passada também, que não houve, não aceitou o presidente Lula e nem, né, a ministra Gleice e outros ali que estão responsáveis em fazer essas barganhas que muitas vezes é espúria, né? Uhum. E você coloca muitas vezes pastas tão importantes na mão de quem não tem responsabilidade com o povo brasileiro. E isso muitas vezes não foi feito e o projeto não foi para frente. Então, lamentavelmente tem isso, eu sei que quem está nos ouvindo fica chocado, mas é importante dizer que a gente tem muitos deputados, muitos senadores extremamente responsáveis com as causas populares, com a causa do povo, e isso é uma esperança, é bonito de ver, né? Uma bancada ali aguerrida que vai para cima e que não permite que muitas coisas aconteçam para a população que não é a defesa dos seus direitos.
E o Arueira recebendo a nossa querida vereadora Lenir de Assis, ela que é ex-deputada federal, trazendo importantes informações aqui do período que ela ficou em Brasília e também conversando conosco sobre outras temáticas importantes. Lenir, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a PEC 383/2017, que a gente sabe, né, que foi um projeto que você lutou muito, que você correu atrás, né, que garante recursos permanentes para o Serviço Único da Assistência Social, para o SUAS. Essa dedicação toda valeu a pena, né?
Valeu muito, né? Eu sempre falo que um ano de mandato, se eu não tivesse... Eu votei mais de 2.000 projetos, né? Mas, de fato, a PEC 383, para mim, foi algo que, né, que coroa esse trabalho, né, ter ajudado a aprová-lo. O que é a PEC 383 de 2017? Nós temos, né, desde a entrada do presidente Lula, né, no início do ano 2003, né, a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A ministra Márcia Lopes, que foi ministra, esteve aqui sempre como assistente social, como vereadora, como secretária, como professora da UEL. Ela sempre esteve nessa política, além de outros professores aqui da UEL, Maria Luísa e tantos outros. Então, essa luta pela criação de um sistema único de assistência social foi uma luta muito grande. Nós tínhamos SUS, temos SUS, que é um sistema único da saúde, e a necessidade de ter um sistema único de assistência social. E isso foi feito, foi aprovado em 2006, o SUAS, enfim. E de lá para cá, muitas e muitas políticas dentro do sistema, elas foram criadas, né? Enfim, né, você tem aí o Bolsa Família, você tem o BPC, os CRAS, os CREAS, Centro Pop, enfim, todas as políticas de idosos. Essas são políticas que depois da criação do SUAS, né, são políticas do SUAS. E o que nós temos, que é a PEC 383? Os recursos para o Bolsa Família, por exemplo, ou outras formas de transferências de renda, esses recursos eles estão garantidos, eles atendem de acordo com a necessidade das pessoas que se cadastram, têm os seus projetos, os seus cadastros aprovados, então esses recursos estão garantidos. Uhum. No entanto, para que você tenha a população mais pobre sendo atendidas por essas transferências de renda, mas ter o atendimento, né, psicossocial, que é os CRAS, os CREAS, Centro de População em Situação de Rua, os idosos, precisa de serviços. Serviços no CRAS, no CREAS, como eu estou dizendo. É isso o que a PEC faz. É garantir que, no mínimo, 1% da receita corrente líquida de estados, municípios e a União esteja vinculado ao SUAS, ou seja, da mesma forma como o SUS tem 12% vinculado, né, ao orçamento, a receita corrente líquida, o SUAS ter 1%. Parece que é pouco.
Parece pouco.
Né? 1% diante, né, do número de pessoas, mas nós estamos falando dos serviços que estão nesses equipamentos públicos que eu te falei, mas para ter uma ideia, após a aprovação, é claro que, né, não vai ser tudo de uma vez só, isso foi escalonado pela aprovação, vai até 2030, sai de quase 3 bilhões de reais para 14 bilhões de reais quando atingir 1%. Uhum. Então, isso, Elza, significa que é uma grande conquista, especialmente da população mais pobre do país, mas não só, de gestores da política do SUAS, dos assistentes sociais, dos psicólogos, dos pedagogos, de todas as pessoas que estão na rede SUAS, das entidades sociais, né, das mulheres, dos idosos, da população em situação de rua, que precisa de recurso garantido em lei para que tenha os seus atendimentos preservados. Então, desde quando eu cheguei o ano passado lá, eu procurei saber como estava, e a PEC estava parada desde 2017. Né? Ela foi protocolada e parou. E aí eu falei, não, gente, vamos mexer com isso. Aí mobilizamos, né, a Márcia Lopes, o próprio ministro Wellington Dias, outros, né, o Conselho Nacional de Assistência Social, o Congemas, para que a gente pudesse mobilizar. Final do ano, nós tivemos a Conferência Nacional de Assistência Social, uhum, com mais de 3 mil pessoas lá, e todos ali, com o presidente Lula no plenário, no palanque. Estava eu, Lindbergh Farias, a Gleice, a Márcia, uhum, Lopes, uhum, no palanque. E ele olhou, né, para nós, deputados, e falou: cuidem dessa PEC, verifique se tem recurso. Se houver recurso, vamos aprovar. E isso aconteceu mês passado, e nós estamos muito felizes com a melhoria, né, um salto muito grande, né, na qualidade do atendimento das pessoas mais pobres do nosso país.
Muito bom, parabéns, Linir. E com essa última pergunta, falando sobre a PEC 383, a gente encerra a participação da vereadora Linir de Assis no programa de hoje. Mas a semana que vem a gente volta trazendo mais informações. Ela vai falar sobre o fim da jornada 6x1, vai falar das políticas públicas do Estado, né? Que ela luta também junto com servidores, trabalhadores do Estado. Também vai falar sobre as suas expectativas para essa gestão, né, que ela está retomando agora na Câmara de Vereadores. Linir, muito obrigada. Semana que vem estamos de volta, né?
Eu que agradeço. Estaria aqui sempre com vocês me convidarem. Obrigada, Elza. Obrigada, Fran. Obrigada, Ricardo.
Fique agora com o comentário de Franciele Rodrigues.
Bem, essa semana eu vou destacar uma matéria também que eu produzi para o portal, que coloca que o Paraná é o quarto estado com o maior número de acidentes de trabalho. Esse número, né, é parte do Ministério do Trabalho e Emprego, e traz um panorama maior em que coloca que o Brasil registrou mais de 800 mil casos de acidentes de trabalho e 3.600 mortes neste último ano. É o maior índice desde 2016, ou seja, né, a gente observa um agravamento da situação. E conversando com, né, uma advogada trabalhista, a Luara, né, aqui de Londrina, ela traz o quanto que não é uma questão de falta de leis, porém uma dificuldade de trazer uma efetividade dessas leis. Então é muito importante, né, que tanto os trabalhadores quanto as empresas, né, os empregadores, eles estejam cientes dessa situação e façam valer, né, os regulamentos vigentes. Para quem quiser mais informações, né, a respeito desse contexto, pode acompanhar a matéria na íntegra no site do Portal Verdade.
E com os comentários da Fran Rodrigues, a gente encerra mais um programa Aroeira. Delícia de programa hoje, né, Ricardo? Entrevista com a Lenir, super bacana. Presença da Fran aqui. Fran, muito obrigada, viu, por sua participação.
Obrigada, Elza. Obrigada, Ricardo, e a todo mundo que nos acompanhou.
Meus agradecimentos, gente, especial aqui para o querido Ricardo Lima, que comandou tão bem a mesa de som aqui, a técnica de som aqui da UEL-FM. Também nossos agradecimentos ao Jesse Gurgel, que é o diretor de programação aqui da rádio, e também ao Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora. Uma saudação para lá de especial para você, querido e querido ouvinte. Muito, mas muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu e a Fran estaremos de volta trazendo mais uma Aroeira para você. Até lá. Um forte abraço e até lá.
Está na luta, corre, corre, do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro.
Você ouviu na UEL-FM Aroeira, o informativo radiofônico do Coletivo de Sindicatos de Londrina e Região. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira.
Trabalhador.